A Tânia Santos tem 29 anos, é de Faro e está no Egito. Olá, Tânia.
Olá.
Está no Cairo há 8 meses, depois de ter vivido 3 anos em Timor-Leste. Ou seja, deixou o nosso país em 2014. Vamos olhar para trás, Tânia, perceber como é que se tornou numa portuguesa no mundo, o que é que a fez fazer as malas e rumar até Timor?
Em primeiro foi mais em busca de liberdade, mais concretamente em busca de um sonho. Eu sempre sonhei ser tatuadora, e em Portugal era uma coisa impossível para mim, uma vez que trabalhava desde as 9 da manhã até super tarde. Não podia ter uma oportunidade de fazer um internship ou uma espécie de ter um estágio como tatuadora ou como aprendiz. Foi basicamente mais por aí, e em Timor encontrei a oportunidade de começar a fazer um estágio de 3 meses. Para começar e para ficar com um certificado de tatuadora, que é muito importante para um profissional, ter algo para apresentar, o que é mais coisa mais séria, digo eu. Esta é a minha opinião.
Tânia, já vamos perceber como é que foi depois quando aí chegou, como é que esta oportunidade surgiu, mas em Portugal já trabalhava nesta área ou de facto isto era um sonho, tinha um outro trabalho e não via forma de pôr a coisa em prática?
Eu comecei com uma brincadeira como tatuadora, só por experiências, coisas poucas, muito pequenas. Nunca trabalhei como tatuadora em Portugal, antes de sair. Eu tinha outro trabalho, sim, trabalhava numa tabacaria em Almancil e tentava conjugar as coisas. Claro que ao sair tarde não conseguia ter outro tipo de trabalho ou ter outra oportunidade de tatuar porque era tarde, mas foi por aí.
Como é que encontrou esta oportunidade de estágio em Timor-Leste?
Bem, a Susana foi para Timor-Leste e depois encontrou um contacto em Timor, perguntou se seria possível terem uma aprendiz lá. Ela sempre soube que eu adorava ser tatuadora, que era um sonho enorme desde miúda. Entrou em contacto comigo e disse-me: olha, tens a oportunidade de vir. Em princípio, fazes o estágio e depois podes continuar como tatuadora ou não, dependendo da tua situação aqui, se consegues um trabalho para conjugar, para teres algum dinheiro para ti também. Pensa no assunto e vem, se estiveres interessada.
Bom, só para enquadrar, a Susana é uma outra portuguesa no mundo que já conversou connosco aqui neste programa e que de alguma forma tem partilhado um bocadinho esta experiência com a Tânia. Tânia, naquele momento em que a Susana lhe coloca as coisas desta forma, o que é que lhe passou pela cabeça? Alguma vez tinha pensado em ter uma experiência internacional ou viu na altura a possibilidade, a porta que se abria para percorrer o caminho em direção ao sonho?
Para ser sincera, nunca pensei em sair do país. Quando eu era miúda, a minha prima, ela mora nos Estados Unidos, pôs-me a oportunidade de eu poder ir para visitar. Eu nunca quis ir com medo, porque para mim andar de avião era um pesadelo, era um terror, com tanta coisa que se via nas notícias na altura, e então deixei isso um pouco de parte. É claro, quando crescemos, e já com 25 anos, a nossa forma de pensar é muito diferente. Então, quando a Susana me propôs, comecei a ver as coisas de outra forma. Comecei a preparar a minha mãe, porque eu morava com a minha mãe. Comecei a prepará-la com algum tempo de antecedência, com a possibilidade de eu poder vir a sair e para que ela se fosse preparando também mentalmente, porque acho que é um choque muito grande quando passamos 25 anos com o nosso filho perto de nós e de repente ele decide sair porque sim. Mesmo que seja em busca de um sonho, acho que os pais pensam sempre de uma forma mais egoísta em relação aos filhos, porque os querem ter perto.
E na verdade, de alguma forma, esta saída é sem aviso prévio, porque a Tânia já nos disse que nunca tinha pensado em sair e ter uma experiência internacional. Tânia, o que é que recorda dos primeiros momentos em Timor? Como é que foi o início desta aventura?
Eu lembro-me que antes de chegar a Timor, passei uma semana de férias em Bali, que é um sonho para mim, porque tem lojas de tatuagens por todo lado. O chegar a Timor foi um choque. Tem muito lixo na rua, não tem nada a ver com Portugal, é um país subdesenvolvido. A confusão no trânsito, o não haver regras, foi um choque horrível na altura. E eu lembro-me de comentar: eu quero voltar para Bali, por favor. Foi esta a minha reação.
Como é que foi depois o processo de adaptação? Ia formatada para ficar só 3 meses e, portanto, naquela fase inicial e depois do choque inicial, não sentiu necessidade de se adaptar logo de forma total. Como é que foi o início da experiência?
Foi difícil. Lembro-me que levei à volta de um ano a conseguir adaptar-me, porque Timor tem esta coisa de ou gosta ou não gosta. E há quem diga que primeiro estranha-se e depois entranha-se. Levei cerca de um ano a me adaptar. Fiz os 3 meses de estágio. Não consegui arranjar logo trabalho porque não sabia como é que me havia de mexer dentro de Timor. Não conhecia nada. Estava habituada a fazer as coisas em casa. Comecei por dar aulas de português a uma senhora timorense. Comecei a fazer tutoria a uma rapariga australiana que estava na escola, era uma miúda de 7 anos, 8 anos, não sei ao certo. E foi assim que comecei. Foi complicado, porque eu a toda hora queria voltar para casa. Eles não falavam a mesma língua que eu. Estava a ser difícil para mim percebê-los. Embora tivesse tirado um curso, mas mesmo assim é um choque cultural muito grande.
Em termos culturais, o que é que torna esta adaptação mais difícil, Tânia?
Eu acho que principalmente é difícil explicar. Primeiro é as regras no trânsito. Eles não respeitam regras. É tipo um país sem leis. Eles fazem as próprias leis deles e é assim que funciona tudo. Nós temos que segui-las. Ou temos, é mesmo assim. Depois eles têm algumas culturas que fazem um pouco de espécie a pessoas de fora, a estrangeiros. Matarem animais no meio da rua, é vermos animais no meio da rua soltos, nas praias, o lixo, muito lixo, as praias super sujas, muitas vezes não haver respeito pelo próximo. Acho que estas são assim as mais fortes.
Tânia, apesar de depois do estágio não ter começado logo a trabalhar na área, naquilo que realmente a levou para Timor, em que momento é que decidiu que queria lá ficar? Perante as dificuldades na adaptação, perante todas estas diferenças e a não concretização no imediato do emprego enquanto tatuadora, como é que decide que quer ficar por lá?
As coisas vão acontecendo, vamos conhecendo as pessoas certas, vamos tendo conhecimentos de outros trabalhos, mesmo com estrangeiros, vamos criando amizades, vamos começando a integrar-nos na cultura deles, a começar a percebê-los, a começar a compreender a forma como eles pensam. E é assim a fase de adaptação. Eu comecei a seguir a trabalhar num restaurante italiano, onde só trabalhava com timorenses, o que me fez começar a ter gosto por eles, o começar a falar mais a língua deles, a evoluir, o ver que eles afinal não eram assim tão maus como nós pensamos muitas vezes, e a ver que afinal até seria possível gostar, porque eu muitas vezes perguntava às pessoas como é que é possível gostar de guitarra.
Tânia, mas a verdade é que a experiência em Timor durou 3 anos, portanto acredito que quando chegou a altura de se mudar para o Egito, já estivesse bem adaptada a Timor, ou ainda não?
Sim, neste momento já estava bem adaptada a Timor, apesar de não ter custado assim tanto como eu pensava ter saído. É claro que custa sempre porque deixamos tanta coisa para trás e começamos uma vida de novo e vamos ter que começar outra vida de novo. A saudade fica sempre, mas acho que é o olhar para a frente e o querer evoluir.
O que é que provocou a mudança para o Egito?
Eu, quando era mais miúda, eu estudei artes. Ou seja, eu tive história da arte e muitas das coisas que eu estudei era sobre o Egito. E sempre tive a curiosidade e sempre um fascínio enorme pelo país. E queria vir de perto se realmente as pirâmides e as esfinges e tudo que alguma vez vi nas fotografias dos livros, se era exatamente assim como se via nas fotografias. E queria vê-lo pessoalmente. Quando surgiu a oportunidade, achei que devia de agarrá-la. Fosse o tempo que fosse, eu em princípio vinha só por 10 dias e 8 meses já Já passaram.
E sei que aí no Egito está a trabalhar como tatuadora.
Exato.
O que é que aconteceu? Que mudança foi esta? Como é que uma oportunidade de 10 dias se transforma em 8 meses e leva quase que à concretização de um sonho, digamos assim? Já vamos saber como é que tem sido a adaptação a este país.
Eu entrei em contacto com o estúdio onde estou a trabalhar agora, a Numberland Tattoo. É um estúdio que funciona muito com artistas internacionais. Disseram-me que tem o spot para convidados sempre aberto para todas as pessoas do mundo. E decidi perguntar se estavam interessados em ter uma portuguesa a tatuar como convidada durante uns dias. Uma vez que eu vinha para cá morar, por que não começar como convidada e depois logo via? Disseram-me que sim. Comecei no dia 20 de agosto, logo a seguir aos meus anos. Era suposto ficar até ao final do mês. Acabei o prazo, falei com a dona do estúdio e perguntei-lhe como é que era a situação, uma vez que ia ficar cá a viver, como é que podia fazer, se ficava, se saía, como é que fazíamos as coisas. Ela disse-me: ok, pronto, o estúdio está só aberto com marcações. Se tu começares a trabalhar connosco, começamos a estar com o estúdio aberto o dia todo, o que fará de um estúdio de walk-ins, ou seja, está sempre aberto. Eu aceitei e pronto, há 8 meses que trabalho com eles e estou super feliz aqui.
Alguma vez pensou que esta experiência, esta busca pelo sonho que começou de alguma forma em Timor, a ia levar para o Egito passado alguns anos e poderia estar a trabalhar naquilo que tanto queria?
Sinceramente, não. Nunca.
Tânia, como é que tem sido visto o seu trabalho pelos colegas de profissão, pelos locais que vão ao estúdio pedir uma tatuagem? Estranham muito o facto de ser portuguesa a trabalhar aí tão longe?
O ser português aqui tem alguns privilégios. Temos aqui o Manuel José, o famoso ex-treinador do Benfica, e é como um presidente aqui. E o
Portanto,
facto
ser
de
português é
ser.
um bom cartão de visita, é isso?
É, tem as suas coisas boas. A visão dos meus colegas em relação ao meu trabalho é boa. Dizem que eu tenho evoluído bastante desde que aqui estou. É claro que trabalhar profissionalmente todos os dias e tendo tatuagens todos os dias ajuda a que evoluamos muito mais. Em relação aos egípcios, eles estão a entrar agora numa fase em que estão a mudar a cultura, principalmente os mais novos, e estão a conseguir abrir um pouco mais o leque de conhecimento, o que faz com que queiram ter tatuagens, conhecer um pouco a parte da arte da tatuagem. Tem egípcios todos os dias a querer tatuar, muçulmanos ou não muçulmanos, o que é ótimo. Para eles é ótimo, é uma evolução muito boa.
E não estranha o facto da Tânia ser mulher. Não há qualquer problema, em serem tatuados por uma mulher. Nós nestes países temos sempre aquela ideia de que o papel da mulher às vezes ainda, é um bocadinho complicado.
Não, porque aqui não sou a única mulher a tatuar. Tenho conhecimento de mais três ou quatro raparigas que estão cá a tatuar também, o que tem ajudado a abrir um pouco a mentalidade também. E às vezes mesmo as raparigas aqui, sendo muçulmanas, têm um pouco a parte de querer que sejam raparigas a tatuá-las, porque não podem mostrar o corpo, ou é uma rapariga a tocar é diferente. É sempre diferente.
Tânia, em termos profissionais, acredito que seja um trabalho diário no caminho da perfeição, digamos assim, mas satisfeita, realizada profissionalmente, ou pelo menos no caminho da realização profissional?
Estou satisfeita porque aqui estou a conseguir encontrar uma coisa que não é que eu tenha sonhado em ter. Posso dizer que estou a ter alguma fama. Sei que há muita gente que fala de mim em todo o Egito, não só no Cairo. Há muita gente todos os dias a mandar-me mensagens pelo Instagram ou mesmo pelo Messenger a pedir para ser eu a tatuar porque ouvem que eu sou uma das melhores tatuadoras no Egito. O que é ótimo para mim, dá-me fama, embora aqui seja bom manter um low profile. Não convém ser-se assim tão conhecido aqui.
Bom, mas já percebemos que em termos profissionais está a correr bem. Vamos olhar agora um bocadinho para o lado pessoal desta experiência. Já falamos um pouco sobre Timor, vamos agora olhar um pouco para o Egito. E a Tânia, quando começamos a falar do Egito, disse que tinha alguma curiosidade em conhecer este país. a expectativa que tinha, que levava na mala quando aí chegou, o que encontrou correspondia à expectativa, superou a expectativa. Como é que foi o encontro com o Egito, Tânia?
Eu, antes de vir para cá, perdi algum tempo a fazer pesquisas, que era para não acontecer o mesmo que me aconteceu com Timor. Acho que esta também é parte do nosso crescimento, é deixamos de ter umas expectativas tão altas e vamos logo com uma bagagem mais preparada. É claro que ir às pirâmides e ver aquela monstruosidade de tamanho e pensar como é que isto foi construído nos deixa sempre surpresos. Mas basicamente é exatamente o que se vê nos livros. Não há nada que enganar. É exatamente o que retrata na fotografia. São enormes e é tudo lindo. É a história, a cultura que eles têm, as cores. Adoro isto. Não sei explicar.
A Tânia dizia que, de alguma forma, a experiência anterior ensinou alguma coisa, portanto, foi pesquisar sobre o Egito antes de se mudar para aí. Acredito também que a experiência em Timor, a bagagem que levava de Timor, também tenha ajudado no processo de adaptação ao Egito, ao Cairo. O processo de adaptação está completo, ainda está a acontecer. Como é que foi ou como é que está a ser a adaptação a esta nova vida?
A adaptação foi fácil. Acho que a parte de ter trabalho ajuda muito. É um país muito mais evoluído. Aqui temos acesso a tudo e mais alguma coisa. Não temos os mesmos problemas que tínhamos em Timor, que muitas vezes faltava ou leite ou queijo, bens essenciais. As pessoas são diferentes, ajudam muito a adaptar também. Em Timor eu via muito a parte das pessoas serem mais rudes, mais antipáticas. Aqui não vejo tanto esse lado. Eles aqui tentam sempre ajudar o quanto podem. Temos sempre um sorriso, brincam connosco, são mais amigos. É completamente diferente.
Em termos culturais e em termos sociais, e já percebemos que a adaptação não foi difícil, mas ainda assim, Tânia, algum aspecto que a tenha surpreendido, algum aspecto muito diferente que, pela positiva ou pela negativa, cause um maior impacto?
Não. A única coisa que tem maior impacto aqui é um país muçulmano. Sendo um país muçulmano, tem as suas restrições, obviamente. Não podemos andar com certas roupas na rua porque fica um olhar ou porque comentam e metem-se com as raparigas na rua. Quando eu cheguei, falavam que não se podia usar calças rasgadas, que é moda em todo lado. Neste momento já se pode usar. Faz-me um pouco de confusão ver raparigas tapadas da cabeça aos pés num país quente como este, ainda por cima de preto. É claro que respeito e compreendo, é a religião deles, é a cultura deles, é no que eles acreditam e cada um sabe de si.
É tudo uma questão de respeitarmos a cultura do
Exato.
outro, digamos assim. Tânia, fale-nos um bocadinho da cidade, a cidade do Cairo. Que cidade é esta?
O Cairo, uma cidade que nunca dorme e onde tudo pode acontecer.
Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava?
Boa pergunta. Isto tem muitas coisas bonitas. Tem a parte da Citadela, que é uma das mesquitas mais bonitas e maiores aqui no Cairo. As pirâmides, claro, é uma coisa que não pode falhar. O Museu do Cairo, e acho que, tendo eu a experiência que tenho, um edifício chamado Mogama, que é assim o terror de qualquer não egípcio, qualquer estrangeiro.
Porquê?
Porque é onde renovamos o visto.
Tânia, falava agora dos estrangeiros. Os portugueses, apesar de estrangeiros, já percebemos que são muito bem acolhidos por aí. E sei que recentemente se encontrou com um outro português famoso que passou por aí de visita, o nosso Presidente da República. Como é que foi viver estes dias? Sentiu Portugal mais próximo?
Esse dia foi um dia cheio de emoções, desde o início até ao fim. Acho que há muito tempo que não me sentia tão nervosa. Claro que sentimos sempre Portugal mais perto, porque aqui não temos acesso a basicamente portugueses nenhuns. Tenho conhecimento de 40, 50, talvez o máximo, portugueses em todo o Egito. Eu conheço cinco em pessoa. E estar num espaço onde falamos a nossa língua. onde temos cerca de 30 ou 40 pessoas portuguesas no mesmo sítio. E ter o presidente do nosso país presente, é claro que o nosso país é um misto de matar saudades e de sentir saudades ao mesmo tempo.
Um momento para recordar, uma história para contar dentro da história que é a sua história de portuguesa no mundo. Tânia, esta experiência no Egito começou há 8 meses. Quando olha para o futuro, eu sei que 8 meses é pouco tempo ainda, mas vê-se por aí durante quanto tempo?
Bem, não sei quanto tempo mais é para durar, mas é o que eu digo a toda a gente. Enquanto eu puder ficar aqui, eu vou ficando. As minhas expectativas aqui são altas, também tenho razões para isso, que é ótimo, mas com a minha fase de adaptação, que foi assim tão fácil, com tudo o que está a acontecer, na fase profissional e mesmo pessoal. Vejo-me a ficar aqui, não sei se tanto tempo como em Timor, mas sei que pelo menos mais um ano fico, pois é ver, vai tudo depender dos próximos tempos, como é que as coisas se vão desenrolar.
Tânia, esta vida de portuguesa no mundo começou, vai fazer 4 anos, no Dia da Liberdade, no dia 25 de abril. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição desta vida de portuguesa no mundo?
É um crescer e um sentimento de aprendizagem todos os dias. É o aprendermos a viver com o que temos, é o aprendermos a dar valor a coisas simples, a deixarmos de querer o que não está ao nosso alcance, a não darmos tanta importância a bens materiais, a deixarmos de ser tão fúteis. Que basicamente era o que eu já estava a começar a ser em Portugal, que era ver uma coisa e querer ter porque sim, porque acho que neste momento é o que a maior parte dos jovens sente, mesmo que não precisem, é porque o amigo tem. E vejo que tenho crescido muito ao longo destes 4 anos, tanto profissionalmente como pessoalmente, mas mais pessoalmente, o que tem sido muito gratificante para mim.
Tânia, saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal estando tão longe?
É claro que a primeira coisa que me vem à cabeça é a minha mãe. Tendo em conta que perdi o meu padrasto há 2 anos atrás, foi uma coisa que me custou muito. Vejo que ela está sozinha, com algumas dificuldades neste momento, e é do que sinto mais falta, é de tê-la por perto. Claro que depois vem a parte da família, os amigos, o meu Algarve, o meu sol, as minhas praias. Como boa algarvia, é disto que eu tenho saudades.
A distância é o lado menos positivo de uma experiência como esta.
Sim, sem dúvida. É.
Tânia, se tivesse que fazer um desenho para tatuar que de alguma forma significasse um bocadinho este caminho que a Tânia tem feito desde que saiu de Portugal no 25 de abril de 2014. Como é que seria este desenho? Como é que seria esta tatuagem que de alguma forma significaria esta sua aventura de portuguesa no mundo?
Isso é uma boa pergunta. Eu tenho vindo a tatuar o meu corpo ao longo destes 4 anos, com histórias e com desenhos dos países por onde passo e onde vivo. Neste momento, acho que o desenho que poderia retratar a minha vida ao longo destes 4 anos, e tendo em conta que saí de Portugal no dia 25 de abril, talvez uma pomba a dar a volta ao mundo. Coisa simples.
Uma bela imagem de uma portuguesa no mundo. Muito obrigada, Tânia Santos, uma tatuadora portuguesa a dar cartas, no Egito. Está na cidade do Cairo e é uma portuguesa no mundo desde 2014.